Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro iniciados os trabalhos desta sessão da primeira Câmara Criminal, que está sendo realizada no dia 28 de março do corrente ano 2023. Quero cumprimentar a todos os presentes. Havendo protesto por sustentação oral e estando presente o advogado Dr. Marcelo Tigre na tribuna desta sessão, então Sua Excelência tem prioridade com relação ao julgamento do habeas corpus contido na pauta eletrônica sob número de ordem 012. É o habeas corpus 21.916, dígito 42, em que figura como impetrante o senhor Iago Fernandes da Silva, como impetrante, doutor Marcelo Flávio Tigre Barreto, e paciente o senhor Iago Fernandes da Silva, procurador de justiça, doutor Mário Palha Ramos, e eu sou o relator. Eu vou fazer a leitura do relatório para aviventar, ou melhor, os senhores tomarem conhecimento de, é o de número 12 da pauta eletrônica. Bom, trata-se de habeas corpus liberatório, impetrado em favor do senhor Iago Fernandes da Silva. Sustenta o impetrante que a polícia, apenas em razão de denúncia anônima de que o paciente seria uma espécie de operador financeiro de um grupo ligado ao tráfico de drogas da região, o conduziu coercitivamente para o interrogatório na delegacia de polícia, ocasião em que teve o celular apreendido. Diz a defesa que tais diligências são ilegais, pois realizadas em clara incongruência com o ordenamento jurídico, de modo que requer o reconhecimento da ilicitude de toda prova produzida a partir da condução coercitiva ou a partir do deferimento da ilegal devassa no aparelho celular apreendido nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. As informações foram requisitadas à autoridade coatora. O doutor juiz apresenta resposta às informações solicitadas, informando sobre o andamento do processo. Menciona que a denúncia já foi recebida, ressalta a existência de pluralidade de réus, que o paciente responde a outra ação criminal e que o processo tramita regularmente. Parecer da doutora procuradoria foi no sentido de denegar a ordem. Esse é o relatório. E doutor Marcelo, Vossa Excelência, pretendendo fazer sustentação oral, eu peço a Vossa Excelência que decline o seu nome completo, o número da OAB e a parte que Vossa Excelência está representando.
Pois não, Excelência, boa tarde a todos. Eminentes desembargadores dessa douta primeira Câmara Criminal, meu nome é Marcelo Tigre e minha inscrição na OAB Pernambuco é 27.543. O meu constituinte, Iago Fernandes.
Vossa Excelência tem o tempo do regimento, doutor Marcelo, com a palavra.
Excelências, eu vou pedir licença para me furtar dos cumprimentos iniciais de estilo e desaguar na delimitação temática. Nós estamos aqui a tratar de uma operação de repressão desqualificadíssima. A minha peroração vai parar na folha 27. Ela vai da página 1 até a página 27. Eu vou tentar fazer a recognição, a reconstrução histórica desse caso penal a partir da portaria de instauração dos fólios administrativos. Percebam, Suas Excelências, que a portaria de folha 1, subscrita pelo delegado de polícia Bruno Gabriel Andrade de Oliveira, aos dias 28 do mês de janeiro do ano de 2020, dá conta de que policiais militares, polícia repressiva, receberam denúncias anônimas de que o acusado, Iago Fernandes da Silva, estaria sob posse ou estaria efetivando depósitos relativos ao tráfico, provenientes do tráfico, arrecadando dinheiro. E aí foi feita a abordagem. Percebam que na linha do tempo dessas invalidades de cariz material, dessas invalidades absolutas, está a motivação da abordagem. Isso é assente de que não é possível, por lastro motivacional em denúncia apócrifa, proceder com abordagem policial. Não há discussão no repositório jurisprudencial do STJ nesse tocante. Então foi feita a abordagem policial em cima do Iago, e eu peço escusas pela colação extensa que fiz do processo integral, porque esse caso vai transcender o debate. Eu não conheço esse paciente, eu nunca ouvi falar em Iago, e estou usando a minha prerrogativa de impetrar a rede de habeas corpus sem o respectivo instrumento de mandato. Os meus constituintes, em verdade, são os dois alvos principais dessa operação, XV, epíteto Buxudo e Coroa João, ou seja, João Marcos dos Santos e Antônio Carlos da Silva. Esses sim são meus clientes, o Iago não. O Iago é a gênese dessa operação desqualificada, ilegal, permeada por crime de abuso, o qual Vossa Excelência tem que determinar a apuração. E a representante do Ministério Público aqui presente deve fazê-lo. Então percebam, excelências, quando foi feita a denúncia apócrifa, fez-se a abordagem policial. E com essa abordagem, a detenção do alvo do paciente Iago. Com esta detenção, foi ele encaminhado à delegacia de polícia da circunscrição, comarca de Barreiros. E lá, ele foi solto. Não tem crime, né? Não tem justa causa, que está lá no 6481 do CPP. Não tem justa causa para abordar, nem tem tipicidade. Não se preenche nenhum crime. Ele foi flagrado aqui com a quantia de R$ 1.580. Aí vai se argumentar, não, ele resistiu à abordagem, ou ele tentou fugir. Essa base de incidência fática também está definida no STJ como impossível de lastrear sob legalidade a abordagem. Aí vai se dizer qual era o crime, a materialidade, encontraram muita droga, não encontraram nada, ele foi preso com R$ 1.589. Feita essa abordagem e apreendido o telefone celular, houve uma representação policial, e tudo isso que eu trago a Vossa Excelência está antes das folhas 27, primeiro volume. Não precisa mais do que isso para o deslinde cognitivo deste caso penal. É um copo d'água, esse caso penal. E aí, quando há a decisão acerca da quebra do sigilo telemático, faz-se fundamentação nenhuma. Fundamentação circular. Aquela petição de princípio. O texto da lei é a fundamentação e a fundamentação é o texto da lei. Circula-se, mas nada se diz. Então, não se adentra em nenhum elemento empírico, casuístico, para se decretar essa devassa. Até porque não tinha crime, não teve prisão em flagrante, não tinha motivo para abordar. E aí faz-se essa decisão de quebra telemática, no item 2. E aí, excelências, eu até não canso de pedir desculpas ao desembargador Leopoldo pela extensividade do meu despacho oral, quando marquei, agendei, aprazei de vídeo, para que de vídeo eu trouxesse aqui essa casuística. E quando feita essa quebra de telemática, com essa decisão genérica, e aí a gente tem a segunda nulidade, que seria a falência das razões de decidir, que não são expostas, talvez vilipendiando 93.9, sob o espectro da necessidade de expor as razões de decidir, talvez a missão de argumentar não recaia só sobre as partes, né? Vós podem muito, mas não podem tudo no Estado de Direito. Então tem de fundamentar e argumentar também, tal qual o advogado, tal qual o Ministério Público, o vosso livre convencimento motivado. Então, esse item 2, essa decisão imotivada que gerou essa devassa telemática, Sabe o que ela propulsou, desembargador Fausto? O motivo, a causa de pedir para uma quebra de sigilo. E essa quebra de sigilo está aqui, ó. Eu trouxe impressa. Se algum de vós sentir a necessidade de depurar melhor a matéria, até porque não entreguei os memoriais, confesso que cheguei de Brasília, de inopino vim para cá, está aqui as folhas 27 e seguinte dos áudios. Essa é a representação pela quebra dos sigilos bancário e fiscal, a partir dessa devassa. E aí, sabe o que fazem aqui, senhores? Dizem que relatam a denúncia anônima, ou seja, a gente está numa base de incidência fática incontroversa acerca do motivo da abordagem, e o delegado, na causa de pedir, ele diz o seguinte, eu até estava com outro habeas, e sua excelência, o relator deste feito, me pediu, ah, doutor, junte a cópia do inquérito integral, e aí eu disse, não, excelência, eu juntei a representação, que é a causa de pedir, juntei a decisão acerca da causa de pedir, por que eu preciso mais juntar? E aí eu estou aqui com essa quebra de sigilo que diz o seguinte, que necessitam serem quebrados os seguintes sigilos telefônicos, os seguintes sigilos fiscais, e aí joga uma tabela. Uma tabela, excelências. E aí sabe quem está nessa tabela? E agora eu venho transcender o caso penal, defender o meu sócio e a minha banca de advocacia. Na tabela está o nome de Dígoras Ribeiro de Albuquerque Júnior. Não é o irmão de Ives Ribeiro, não. É o meu sócio. É o advogado criminalista que Vossa Excelência talvez se recorde. Tanto falar esse nome é incomum, né? Aqui nas sessões. E Dígoras Ribeiro de Albuquerque Júnior. Está aqui ele na lista. Com sigilo afastado, constitucional afastado, sem a menção de que se trata de um advogado. E aí eu não vou aqui trazer lição de direito para Vossa Excelência, né? É, novit curia, Estatuto da OAB e a Constituição, Vossa Excelência conhecem muito melhor do que eu. E aí afastou-se o sigilo constitucional de Dígoras Ribeiro de Albuquerque Júnior, meu sócio. Advogado dos dois alvos principais. A partir do afastamento do sigilo de Dígoras, desvelou-se uma movimentação na conta dele no entorno de 4 milhões. 4 milhões a um ano. E aí nós tivemos que ir em Barreiro, né, explicar, mostrar que os valores vinham da nossa PJ, levar os contratos e as notas, e aí vejam que absurdo. E aí eu fiz uma petição, incidentalmente, no curso desse inquérito, pedindo anulação da prova, né? Se tratava de um advogado, que é advogado do alvo principal desde 2009, e mais de 10 feitos em que ele figura como réu. E aí o juiz deferiu esse pedido, impôs um parecer ministerial que me causou, confesso, profunda espécie. O Ministério Público disse que nós não tínhamos legitimidade, porque Dígoras Ribeiro de Albuquerque Júnior, sócio da minha banca, não era investigado, mas ele teve um sigilo afastado e o Ministério Público ousou dizer que nós não tínhamos legitimidade para pedir nada ali em nome dele. Mas o juiz deferiu o pedido e, ao fim e ao cabo, a prova foi extirpada, mas desconsiderando o que diz aquela teoria norte-americana, direito internacional, recepcionado pelo 157, parágrafo 1º do CPP, não, que é o fruto da árvore envenenada.
Nas peças.
Então, quebraram o sigilo bancário de um advogado criminalista atuante. Talvez nossa banca está muito longe de ser a melhor. Mas em termos de volume, temos, assim, massivamente, absolutamente todas essas operações de repressão qualificada sob o nosso patrocínio. Então, quebraram o sigilo de doutor Dígoras, verificaram essa movimentação e depois a prova foi anulada. E aí sobreveio a peça de ingresso, a denúncia da ação penal. E essa denúncia, ela traz o seguinte, excelências, que os dois alvos principais, que não tem qualquer elemento cognoscível, qualquer fato probatório no acervo para dizer que eles tinham uma ligação, diz a denúncia que eles têm uma ligação por terem o mesmo advogado. Imagine, a ligação que se faz entre os alvos principais dessa operação, calcanhar de Aquiles, é dizer que os alvos principais têm o mesmo advogado. É muita fragilidade intelectual, não é, excelências? É muita dissonância cognitiva. Então, nessa fenda semântica do ranço inquisitório, cabe muita bobagem, mas não todas. Então, o que foi que se fez? Anulou-se essa prova, mas essa denúncia continua lá. E aí, a prova também não foi destruída. Nós não fomos acompanhados, porque acho que existem outros parágrafos no 157 que, inclusive, determinam que nós, advogados, sejamos intimados para acompanhar a destruição física da prova ilícita. E a prova foi considerada ilícita. E aí vem o Lab de Intel, que é um setor de desinteligência da Polícia Civil, que trabalha à míngua à margem da lei, sempre sob vilipêndio do tema 990, recurso extraordinário afetado à repercussão geral, que proíbe relatório financeiro por encomenda. É bem verdade que esse tema não cuidou de depurar, mas o STJ veio depois em sede repetitivos, e eu avoco esses precedentes na inicial e em outras petições que juntei, tanto juntando decisões que nem chegaram aqui à cognição atrativa de Vossas Excelências. Já foram anuladas em piso. Tudo anulado. Isso é desprestigiar a atividade policial? De forma nenhuma, Excelências. Isso é retirar esses eunucos intelectuais dessa cadeira cativa no rol dos medievos. E eu acredito que Vossas Excelências tenham esse dever de garantidor da lei. E o Ministério Público, o de fiscalizar a atividade da Polícia Judiciária. Então, Excelências, eu juntei algumas decisões que anularam, cuidaram de anular outras operações, e não foram poucas que nós alcançamos anular. E a partir daí, sabe o que eles fizeram, Excelências? Eles depuraram o sigilo fiscal e bancário de Dígoras e disseram que havia uma incompatibilidade entre o que ele recebia e o que ele declarava. Ora, se a declaração é feita pela PJ, eles não sabem nem direito tributário. Então, o dinheiro cai na conta da pessoa física limpo, né? E se algum crime houver, seria um crime de sonegação fiscal. Me parece que tem de haver um crime antecedente. Então, você pode inventar, né? Dada a natureza parasitária do delito de lavagem. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles depuraram e viram que os maiores depositantes eram quem? Eu, os maiores beneficiários, que mais transacionava com Edígoras, obviamente eu, que desde a alfabetização estudo com ele no Colégio São Bento Olinda, me formei com ele e ele é meu sócio. E minha esposa, Luciana. E aí começaram a investigar a movimentação da minha esposa, omisiando que o último patronímico dela é Tigre. Maldade. Sem dizer que ela era minha esposa, dizendo que ela recebia altos valores. E aqui, Excelências, o móvel nunca foi os honorários. Nunca foi os milhões que estão aí nessas quebras de sigilo. O móvel aqui é a paixão, é a vocação. Então, não é possível que a gente vá admitir esse tipo de atuação policial. Talvez a omissão na análise exauriente desses casos penais seja a garantia desses policiais de acreditarem que estão acima do bem e do mal. Então, essa história que eu contei, para além da necessidade de concessão da ordem face o plexo de invalidades aqui verificado, ela não vai preceder, ou eu não vou ultimar com algum pedido. Eu acho que Vossas Excelências sabem o que deve ser feito, sobretudo a representante do Ministério Público. Isso precisa ser depurado. Já são várias operações em que eles citam nós, advogados, que recebeu tanto, que recebeu aquilo outro, que recebeu aquilo outro. Agora mesmo eu vou despachar. Sabe o que é que eles fazem, Excelência? Eles distribuem em Palmares. Aí a juíza de Palmares diz assim, isso aqui não tem crime não, isso aqui é movimentação atípica e não tem vinculação nenhuma com a cidade. Aí sabe o que é que eles fazem? Distribuem em Paulista. A mesma réplica paraguaia. É como se eu considerasse que a atividade judicante dessa primeira Câmara fosse mais legalista, mais escorreita, mais consoante com a decisão, com a jurisprudência do STJ. E aí eu ingressasse com habeas e caísse para a doutora Deise, e caísse para o desembargador Maggi. Aí eu vou pedir desistência até alcançar a relatoria do desembargador Leopoldo, até alcançar a relatoria do desembargador Fausto. Não é possível fazer isso, Excelência? Então eles vão testando qual é o juiz que vai desmoralizar. E numa dessas, conseguiram, com Albri. Ele determinou ao quê? Não existe condição coerciva, o Supremo já proibiu. Ele determinou a prisão temporária de Luciana Liberal da Mata. Alguém sem vezes o pretérito, casada comigo há mais de 8 anos, determinou a prisão temporária. Eu cheguei na delegacia e ela foi solta. Mas é desmoralização. Quem é que tira? Pergunte se ela foi indiciada. Não foi. Pergunte se ela foi denunciada. Não foi. Mas um delegado do DENARC, ele tem, infelizmente, a pequenez de levar tudo para o pessoal. E aqui as discussões não são pessoais. As discussões são no campo da ideia, do argumento. Aqui não existe nada pessoal. E esse delegado de polícia não indiciou, não denunciou, mas constrangeu. Outro dia eu fui ao DENARC acompanhar uma dentista. E essa dentista estava lá presa. Recebeu 26 mil, doutor, de um traficante. Eu disse, o senhor sabe quanto custa para colocar dente, lente de contato? Ele disse, sei não. Eu disse, é 26 mil, ela tem pelo menos uns 40 recibos desse aqui. A mulher hoje não pode ouvir nenhuma sirene de polícia. Então, até quando a gente vai, nós vamos nos omitir? Em que lugar da história nós queremos ficar? Então, é a minha questão
para o tempo problema. De Vossa Excelência já esgotou.
Perdão, Excelência.
Bom, diante da sustentação oral do nobre defensor, alguns argumentos necessito para enfrentá-los que não estão no meu voto, fazer uma leitura com mais vagar de todo o processo, razão pela qual não vou proferir o meu voto, ficando adiado o julgamento para a próxima semana, para a próxima sessão. Estando presente o doutor Silvio Beltrão, vou dar prioridade ao pedido de Vossa Excelência para o julgamento do processo de número 1 da pauta física. É a apelação 510.424, dígito 3, em que figura como apelante o senhor Jair Ferreira da Mota, que tem como advogado Dr. Fernando Rodrigues Beltrão, perdão, ao invés de o Silvio Beltrão, o nome do correto do patrono do recorrente é Fernando Rodrigues Beltrão. E apelado ao Ministério Público, funcionou como Procurador de Justiça, Dr. Mário Palha Ramos. O relator, é o desembargador Evandro, eu sou o revisor. Foi adiado o julgamento em data de 21 de março de 2023, após o voto da preliminar, que foi a unanimidade rejeitada, a preliminar de inépcia da inicial, e após o voto da turma, negando provimento ao recurso e reconhecendo a legalidade da prisão, pediu vista o desembargador Fausto Campos, a quem conceda a palavra.
Senhor presidente, senhor desembargador Evandro, senhora procuradora, nobre doutor Fernando Beltrão, atento aos argumentos expendidos na brilhante sustentação oral patrocinada pelo bacharel Fernando Beltrão, pedi vista dos autos para analisar verticalmente o caso em tela, a despeito de convergentes os votos da turma. Senhor presidente, após uma leitura dos autos, coisa e tal, eu vou pedir vênia à sua excelência nobre advogado e o meu voto está em sintonia, estou acompanhando o voto da turma. É como voto, senhor presidente.
Proclamo o resultado. A unanimidade negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto da turma, acolhendo-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Tem mais algum pedido? Bom, vamos inicialmente exaurir a pauta eletrônica. Anuncio o julgamento da apelação criminal número 1 da pauta eletrônica. Apelação criminal 61328, dígito 59, em que figura como apelante o adolescente CNDSF, que tem como patrono a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, apelado Ministério Público de Pernambuco, funcionou como procuradora de justiça doutora Cristiane de Guzmão Medeiros. O relator é o desembargador Evandro Magalhães. E proclamo o resultado. A unanimidade negou-se provimento ao recurso, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Processo número 2 da pauta eletrônica. É o habeas corpus 24001, dígito 98, em que figura como impetrante Dr. Antônio Kleber Santos e Silva e paciente senhor Edson Souza Pereira, Procurador de Justiça Dr. Ricardo de Vasconcelos Coelho, relator do desembargador Evandro Magalhães, e proclamo o resultado. A unanimidade foi a ordem denegada por não se vislumbrar com a ação ilegal. Processo de número 3 da pauta eletrônica é o habeas corpus 384, dígito 25, em que figura como impetrante doutora Adriana Souza de Andrade Lima e paciente seu Caio César Barata Pessoa de Melo. É procurador de Justiça, Dr. Gilson de Melo Barbosa, relator do embargador Evandro Magalhães, e proclamo o resultado. A unanimidade foi a ordem denegada por não se vislumbrar com a ação ilegal. Processo de número 4 da pauta eletrônica é o agravo de execução penal de número 7543, dígito 0612. Agravante, o senhor Bruno Nerivaldo Queiroz, que tem como defensor a Defensoria Pública de Pernambuco. É agravado, o Ministério Público de Pernambuco, Procurador de Justiça, Dr. Gilson de Melo Barbosa. O relator é o desembargador Fausto Campos. Proclamo o resultado. A unanimidade foi dado provimento ao agravo para deferir a progressão pleiteada, determinando-se a conversão do livramento condicional em regime aberto. Processo de número 5 da pauta é o agravo interno no habeas corpus criminal 17019, dígito 68, em que figura como agravante o senhor Wanderson Silva Cavalcante do Nascimento, que tem como defensor público a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, que tem como defensor a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. É agravado o juízo da primeira vara da comarca de Pau-d'Alho, Procurador de Justiça, Dr. José Corrêa de Araújo, relator do embargador Evandro Magalhães, e proclamo o resultado. A unanimidade negou-se provimento ao agravo para manter a decisão agravada em sua integralidade. O processo de número 6 não pode ser julgado, dada a ausência justificada do desembargador convocado para substituir. O desembargador Fausto tem seu impedimento. O secretário me informa que o impedimento. Sim, o impedimento é com relação ao processo de número 6 da pauta eletrônica, da pauta física, e nós estamos julgando os processos contidos na pauta eletrônica. Então, anuncio o julgamento do processo de número 6 da pauta eletrônica, que é o habeas corpus 20.608/68, em que figura como impetrante a Defensoria Pública de Pernambuco. E o paciente é o senhor Denilson José dos Santos Silva, procuradora de Justiça, doutora Delane Barros de Arruda Mendonça, e o relator é o desembargador Fausto Campos, e proclamo o resultado. A unanimidade foi denegada à ordem, recomendando-se ao juízo de primeiro grau que priorize o julgamento da ação penal. Esse foi o de número 6, processo de número 7 da pauta eletrônica, é o habeas corpus 207/01/31, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, paciente, senhor Júlio César Andrade da Silva, procuradora de Justiça, doutora Cristiane de Guzmão Medeiros, o relator é o desembargador Evandro Magalhães, e proclamo o resultado. A unanimidade foi denegada à ordem, acolhendo-se o parecer da doutora Procuradoria de Justiça. Processo de número 8 da pauta eletrônica, o habeas corpus 215/38/86, em que figura como impetrante Dr. Elvis Carlos Silva dos Santos e paciente senhora Aline da Silva Almeida, procuradora de Justiça, doutora Cristiane de Guzmão Medeiros, o relator do Barco do Evandro Magalhães, proclama o resultado. A unanimidade foi a ordem denegada, acolhendo os pareceres da doutora Procuradoria de Justiça. Processo de número 10.9 da pauta eletrônica, é o habeas corpus 226/81/13, em que figura como impetrante doutor Wellington Alves Gama e paciente senhor Jadson Vilames do Vale Leite, procuradora de Justiça, doutora Andréa Condé Freire, o relator é do pagador Evandro Magalhães, e proclama o resultado. A unanimidade foi a ordem denegada. Processo de número 10 da pauta eletrônica, é o habeas corpus 228/19/77, em que figura como impetrante doutor Misael Dionísio da Silva, paciente a senhora Amanda Beatriz Meirelles dos Santos, procurador de Justiça, doutor Mário Palha Ramos, o relator do bargador Evandro Magalhães, e proclama o resultado. A unanimidade foi a ordem denegada, acolhendo o parecer da doutora Procuradoria de Justiça. Processo de número 11 da pauta eletrônica. Embargo de declaração 4677/25, em que figura como embargante o senhor Bruno Souza Maia e Admar da Silva Júnior, que tem como advogado doutor Márcio Barbosa de Souza. Embargado o juízo de direito da vara privativa do júri de Olinda, procurador de justiça não tem o nome do procurador. Na pauta não consta o nome do procurador.
José Corrêa de Araújo.
Como? Procurador de Justiça, doutor José Corrêa de Araújo. O relator é o desembargador Evandro Magalhães. E proclamo o resultado. A unanimidade foram acolhidos os embargos para sanar a contradição e fazer constar simplesmente que a unanimidade foi denegada à ordem. Excluindo-se a expressão acolhendo-se o parecer ministerial. Processo de número 12 da pauta já foi julgado. Processo de número 13 da pauta eletrônica é a apelação criminal 129.492, dígito 42, em que figura como apelante o adolescente EVDDNM, que tem como patrono a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, é apelado o Ministério Público de Pernambuco, Procurador de Justiça, doutor Luiz Sávio Loureiro da Silva, o relator desembargador Fausto Campos, e proclamo o resultado. A unanimidade negou-se provimento ao recurso. Processo de número 14 foi retirado, foi adiado para ser julgado na próxima sessão. O processo de número 1 da pauta física já foi julgado. Processo de número 2, voto visto aí, 13. Processo de número 2 da pauta física é a apelação 564.624, dígito 4, em que figura como recorrente o senhor Jaime Luiz Barbosa Ramos, que tem como advogada a doutora Cleice Kelly Maria de Santana, ainda como recorrente Pedro Lucas Queiroz Cavalcante, que tem como advogada a doutora Sandra Maria Filizola Guimarães, bem assim, figura como recorrente o senhor Jairo Francisco da Silva, que tem como patrono a senhora Lúdia Ribeiro. Recorrido o Ministério Público de Pernambuco, Procurador de Justiça, doutor Mário Palha. O relator do desembargador, Evandro Magalhães, e eu sou o revisor. Em 31 de janeiro de 2023, foi iniciado o julgamento e, após o voto do relator e do revisor, divergentes quanto ao redimensionamento da pena aplicada aos recorrentes, pediu vista o desembargador Fausto Campos, a quem concedo a palavra.
Senhor desembargador Evandro, nobre procuradora, o meu voto está disponibilizado já no sistema e eu estou, ao final, pedindo vênia à Sua Excelência, ministro Leopoldo, revisor, para dissentir do seu judicioso entendimento e acompanhar na íntegra o voto do eminente relator, desembargador Evandro Magalhães, pedindo todas as vênias, Vossa Excelência, por ousar divergir de Vossa Excelência.
Proclamo o resultado. Por maioria, foi dado provimento parcial recurso para redimensionar a pena aplicada ao recorrente nos termos do voto do relator tem sido o revisor. Processo de número 3...
Que lavrará o acordo, acorda o nobre...
É, já é o relator.
Relator.
Processo de número 3 da pauta...
Esse processo está... eu pedi vista, mas não está pronto.
Vou pedir pois não, embargador.
Só para
fica adiado para a próxima sessão. Processo número 3 da pauta física. Processo de número 4 da pauta física é a apelação 493.882, dígito 9, em que figura como recorrente a senhora Maria Nilda Ferraz Novaes, que tem como advogado o doutor Márcio Jatobá, recorrida à Justiça Pública, procuradora de Justiça, doutora Janeida Oliveira de Lima. O relator do embargador Fausto Campos e o revisor...
Senhor presidente, eu ia pedir para retirar esse processo hoje, porque eu estou na dúvida, o seu advogado teve comigo, o doutor Márcio Jatobá, recentemente, atravessou uma petição no meu gabinete e eu tenho dúvida se foi
certo.
Este processo que... Hein? Foi esse processo? Pronto, então eu pediria...
Adiar. Então, fica adiado para a próxima sessão o julgamento do processo número 4.
Só por
4.
Uma questão de lealdade com o advogado que esteve comigo e entrou com a petição, e eu não cheguei a apreciar essa petição.
Pois não, não. Processo número 4 da pauta física fica adiado e anuncio o julgamento do processo número 5 da pauta física, que é a apelação 541-129, dígito 62. Em que figura ou figuram como apelantes Flávio Maurício Santana de Melo, tem que confirmar aí porque tem assistente de acusação, seu Flávio Maurício. Não sei se o Flávio. O relator. Embargador Fausto, por obséquio. Vossa Excelência poderia informar o apelante ou os apelantes deste processo de número 5 da pauta, da pauta física, porque a pauta tem um equívoco. Consta como recorrente o senhor Flávio Maurício Santana de Melo, mas ao lado de seu nome tem assistente de acusação. Eu estou sem saber se, agora, com certeza, se o senhor Flávio Maurício Santana de Melo é assistente da acusação ou é recorrente.
A apelada foi Sônia. O apelante... Foi o...
Quem é o apelante?
O apelante é o assistente, o Pedro José da Silva, da Selva Filho.
José da Silva Filho, é isso?
Hein?
É o apelante, é Pedro apelante, José da Silva Filho. Que tem... Certo. Apelante Pedro José da Silva Filho, que tem como advogado o senhor...
Flávio
Santana de Melo. Né?
Flávio Maurício Santana de Melo.
Certo. Apelado, doutora Sônia Ramos Marinho, que tem como advogado, que está em causa própria, funcionando em causa própria. Procurador de Justiça, doutor Mário Palha, o relator embargador Fausto Campos, e o revisor do embargador Eduardo Magalhães proclama o resultado. A unanimidade negou-se o provimento ao recurso nos termos do voto da turma, acolhendo-se parecer da doutora Procuradoria de Justiça. O número 6 da pauta não pode ser julgado, dada a ausência justificada do desembargador convocado. Faço impedimento do desembargador Fausto Cabo. Processo número 7 da pauta física, é a apelação 490-872-1, em que figura como apelante André Felipe de Santana Santos, que tem como advogado Dr. Valdemir Antunes da Silva, apelado à Justiça Pública, procurador de Dr. Júlio Melo Barbosa, o relator do embargador Fausto Campos e o revisor do embargador Evandro Magalhães. Há uma preliminar. Não, eu anuncio o processo número 7 da pauta.
O 7, né?
Certo. Proclamo o resultado. A unanimidade foi dado provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena nos termos do voto da turma, estendendo-se de ofício a decisão ao correu Flávio de Oliveira da Fonseca, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Processo de número 8 está sendo adiado seu julgamento para a próxima sessão. Processo de número 9 da pauta física é a apelação 558-544, dígito 4, em que figura como recorrente Helenilson dos Santos Pereira, que tem como advogada doutora Tarciana Aliette Guedes Coutinho. Recorrido à Justiça Pública, procurador de Justiça, doutor Mário Palha Ramos, o relator do embargador Fausto Campos e o revisor é o embargador Evandro Magalhães. Há uma preliminar de nulidade. Proclamo o resultado. A unanimidade foi rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela defesa. E quanto ao mérito, foi dado provimento parcial ao recurso para mantida a condenação, redimensionar a pena para 6 anos de reclusão em regime semiaberto, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 dias multa. Senhores, não havendo mais processo em condições de julgamento, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.
Já, presidente?
Hã?
Me programei para ficar até...
Quem barra?
Está prestando atenção à sessão, né?
É verdade, muito atento às atividades deste colegiado. Então, anuncio o julgamento dos embargos de declaração de número 10 da pauta física. Embargos que recebeu o número 548-103-0. Em que figura como embargante o adolescente DFS, que tem como advogado Dr. Marcelo Soares Pereira, embargado do Ministério Público de Pernambuco, procurador de Justiça Dr. José Corrêa de Araújo, o relator do embargador Fausto Campos. Proclamo o resultado. A unanimidade foram conhecidos os embargos de declaração, porém rejeitados. Bom, agora efetivamente não há mais processos em condições de julgamento. Renovo meus agradecimentos à presença de todos e declaro verdadeiramente encerrada a sessão.
Presidente, Vossa Excelência foi brilhante.
Tá. Inspirado em Vossa Excelência.
Sei que isso atrapalha muito, mas...